partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Esse aqui é o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Mais uma quinta-feira às 9 horas aqui na Rádio Armazém ou depois em podcast, na plataforma que você preferir. E é isso. Hoje a gente vai ler mais Sou Eu o Cusão, julgar mais algumas pessoas. Eu tô aqui com a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente. Hoje tô me sentindo com o espírito do juiz.
Hoje tu tá boa pra julgar.
Eu tô.
Tô também com a Bruna. Oi, Bru. E com a Duda. Oi, Duda. Bem-vinda.
Olá, muito obrigada.
E com a Ju. Oi, Ju.
Oi.
Então, pra quem tá chegando agora aí no podcast ou na Rádio Armazém, saiba que toda quinta-feira, todos os dias, na verdade, tem programação inédita aqui na Rádio Armazém. Dá uma olhada lá na programação. Na quinta-feira, a programação noturna começa às 6 horas com Mercearia, às 7 horas tem Sabrosa, às 8 horas tem Magnéticos, com Gabriel Tomás, estreia nessa temporada. E aí, às 9 horas, temos nós, Tibico Altair. Às 10 horas, tem Quinta Insana. Então, dá uma olhada lá na programação que mudou essa temporada. A quinta-feira tá um pouquinho diferente, mas sempre com o mesmo carinho e a mesma alegria de estar lendo a Wikipédia e outras bobagens aqui com vocês.
Mais carinho do que alegria. Às vezes, nem tanta alegria. Porque às vezes tem uns programas meio bad vibe, mas...
O Tibico tem pouca alegria, realmente.
Pouca também é... Não vamos se botar pra baixo, assim. Nem 10 minutos de programa.
Okay. Lembrando que a prioridade aqui do programa não é necessariamente alegria. É diversão. É. Às vezes a gente se diverte com tristeza, não tem problema. Normalmente a gente lê artigos da Wikipédia e comenta a temática... Mas o programa de hoje, no caso, a gente vai ler posts do subreddit Sou Eu o Cusão, que trouxe aqui pra gente. Vou, inclusive, começar a leitura, pessoal. Posso?
Por favor. Tô me sentindo, assim, melhor que os outros hoje.
Hoje tu tá pronta
hoje
pra...
Eu tô me sentindo uma pessoa melhor que os outros pra julgar.
Bom, a primeira pergunta aqui é a seguinte. Sou eu a cuzona por me recusar a pagar pela cirurgia do marido da minha irmã?
É cunhado? Não.
Postado não. Por...
Não, nem a família.
Que é?
Cara, é complicado porque eu gosto muito dos meus cunhados, mas é bem complicado porque eles são pai dos meus sobrinhos, tá ligado? Aí é complicado porque os meus sobrinhos, eu gosto muito dos meus sobrinhos e das minhas sobrinhas. Tem que respeitar o pai deles, não tem jeito.
É, tipo, ele era teu cunhado até fazer uma coisa boa, que foi um sobrinho.
Que foi um sobrinho.
Daí tu deve pensar, tá, vai, tipo, eu posso te tolerar, tu fez alguma coisa boa na tua vida que foi...
Foi postado por Home Ifen Time Ifen 6077 no dia 30 de julho. Vamos lá. Contexto. A minha irmã, uma mulher de 27 anos, e eu, mulher de 18 anos, perdemos o nosso pai há um ano. Ele era pai solteiro e minha mãe nunca esteve na minha vida ou na vida da minha irmã. Papai deixou o dinheiro de herança para mim e para minha irmã, e ela usou sua herança para comprar carros novos e reformar a casa. Eu moro com a minha tia agora, porque meu cunhado não me deixou ficar com minha irmã. Estou planejando usar o dinheiro da minha herança para pagar minha faculdade. Sempre quis ser médica, mas ainda não decidi qual especialidade. Minha irmã e eu não somos mais próximas. Começou depois que ela se casou com seu marido, que tem uma doença crônica, que permitem que ele faça comentários indiretos sobre meu pai, zombar da doença do meu pai, e ele fez uma ceninha no funeral. Isso porque ele está doente e não pode ser responsabilizado pelo seu comportamento, alegadamente. Eu me distanciei deles, mas minha irmã continuou me visitando muito ultimamente, desabafando sobre a condição do meu cunhado. Ele ficou internado por problemas cardíacos e precisa de uma cirurgia. Ela mencionou várias vezes o dinheiro da minha herança, mas acabo interrompendo a conversa. Ela então perguntou se eu poderia ajudar a pagar a cirurgia do seu marido, e ela devolveria, em menos de um ano. Eu me senti desconfortável, porque se eu der a ela o dinheiro da minha herança, que é uma grande quantia, não há nenhuma garantia de que ela vá pagar antes de chegar a hora de eu me inscrever na faculdade. Sei que minha irmã não pode pagar de volta, e senti que estaria arriscando meu futuro. Recusei-me a ajudar, e ela teve um surto na casa da minha tia. Me chamou de sem coração, de cruel, sem empatia. Ela disse que a saúde do marido deveria ser uma prioridade, e que eu não precisava ajudar porque educação não é nada comparado à saúde de alguém. Educação no caso da guria. E perguntou se eu ficaria feliz em ver ela viúva e meu sobrinho sem pai. Minha tia sugeriu que outros pagassem, mas a maioria das pessoas não deu trela pra minha irmã e seu marido. Argumentei que a saúde debilitada do marido dela não é minha culpa, depois que ela continuou me culpando e criticando. Ela continuou chorando e, embora minha tia decidisse ficar fora disso, disse que eu deveria estar preparada para danos permanentes na minha relação com minha irmã se eu não ajudasse ela agora. Ela tem me mandado textos e fotos da sua família, dizendo que eu estou dizendo não pra isso. Dizendo não pra uma família feliz e saudável, com um marido e pais saudáveis. Eu chorei e senti que estava sendo egoísta. Não uma boa tia e irmã. Eu perguntei ao meu amigo e ele disse para deixar eles venderem os carros e as coisas luxuosas que compraram para pagar a juria.
Isso é uma opção, pelo amor de Deus.
E me avisou que se eu der o dinheiro a eles, eu nunca vou receber de volta e posso acabar não indo para a faculdade de medicina. E aí, ela é cuzona? Não é cuzona?
Caralho, não, pelo amor de Deus, a irmã dela é uma pau no cu.
E ela vai pra faculdade de medicina, entendeu? Então espera mais uns anos, ela mesma opera o marido aí, ó. Mais barato, faz pros de casa, entendeu? Ah, gente, aí, ó, opera esse marido e mais dois.
É que a guria, a irmã dela não pensa a longo prazo, a irmã dela é muito curto prazista. Tem que pensar no investimento em ter uma médica na família.
Cara, se tu tem pelo menos mais de um carro, a primeira coisa que tu faz é vender um deles. Só isso já deve cobrir boa parte do pagamento da cirurgia, sabe? Tu não tem que fazer outra pessoa gastar o dinheiro dela que, tipo, ela tá guardando pra investir em algo que é o futuro dela. Precisamente, normalmente, essas coisas do Reddit são dos Estados Unidos, né? E lá, tipo, a galera gasta uma grana fodida em faculdade.
Em saúde também, né?
Em qualquer coisa.
Aproveitando, valorize o SUS e a universidade pública. Nesse caso, por exemplo, não teria que gastar dinheiro nem com um, nem com outro.
Mas, tipo, definitivamente não. Não é uma cuzona nem um pouco.
O banco tá aí pra pedir empréstimo, né? Por que não vai pedir pro banco?
Eu fico pensando, cara, se a tua irmã chega assim, é que eu fico pensando, é que essa irmã é uma cuzona, entendeu? Porque se fosse uma irmã boa, é que uma irmã boa não sei se pediria uma coisa dessa desse jeito. É questão do jeito. Se tivesse me pedido de outro jeito, talvez eu tivesse oferecido o dinheiro, entendeu?
Isso, tá, okay.
Mas, tipo, não venha me obrigar. Que eu não sou obrigada a nada.
Não vem fazer ceninha.
Se é tão fácil, se é tipo, ai, mas é só tu me emprestar o dinheiro, depois eu te devolvo, fala isso pro banco.
É.
O banco, ele olha pra ti e diz, tá, eu acho que tu tem condições de devolver ou não. Se tu tá tão certo assim de consegue devolver, vai lá e fala pro banco que tu consegue devolver, vamos ver o que eles acham.
E isso tudo tem mais um agravante, de que o cunhado é um babaca com a mina. Tipo, não deixou a guria morar com eles quando o pai dela faleceu e ainda ficava fazendo piada com o pai dela. Tipo, pau no teu cu, sabe?
É verdade. Tipo,
se tu fosse uma pessoa boa, tu não fazia... Ai, olha lá, moralista, né? Mas enfim.
Mas é verdade.
Não é uma coisa legal, sabe? Isso diminui ainda mais a vontade de tu querer ajudar uma pessoa.
É, tipo, o acesso à saúde não é porque se a pessoa é boa ou não, né? A pessoa pode ser uma cuzona, mas ela ainda tem direito a ter acesso à saúde.
Mas acesso a financiamento e a dinheiro dos outros.
De uma outra pessoa, e ainda mais, que, bah, é o dinheiro da herança, que é um treco sentimental, entendeu?
Sim, planejado pela guria, né?
É, tipo, se eu sou essa guria, eu digo, não, gastei tudo em crack.
gastei tudo no Free Fire.
É. Tem umas skins lindas no LOL, mas infelizmente o dinheiro não tem mais. Mas, e ainda mais, tipo, no final ali que ela fala, o amigo sugeriu que eles vendessem. Se eles têm coisas pra vender, pelo amor de Deus, né?
Sim.
Ó, em que situações ela deveria dar o dinheiro? Se ela não pretendesse fazer faculdade, tipo, se o dinheiro estivesse lá sobrando, tipo, rendendo renda. Essas rendas passivas, essas coisas assim, eu acho que ela até fazia sentido. /ou, se o cara fosse legal, tá ligado? Fosse uma pessoa legal. E a guria não fosse uma chata.
Se eles realmente não tivessem condições, se eles têm carros luxuosos e coisas assim, eles podem muito bem vender.
Isso, e tá aí um problema. Eu gostaria...
E votaram em quem também? Pra mim isso daí depende. Saiu votando no Trump, daí também, né? Ficava criticando lá o Obamacare, daí agora vem querer care do dinheiro dos outros? Ah, por favor.
Ah, agora que é sister care? Aí complica, né? Ai, beleza.
Cara, eu fiquei muito de cara com isso porque eu fui a pessoa que perdeu o pai por causa de uma doença E se alguém, tipo, seja a pessoa que fosse, ficasse zombando do meu pai por causa disso, só por isso eu já ter dado 3 murros na cara da pessoa, entendeu? E daí ainda vem me pedir dinheiro.
Perfeito. É, o zombar do pai entra com tri grave, né?
Não, sabe, não. Ainda se fosse um pai pau no cu que tu não gosta, que é um pai de um filho da puta, tá, foda-se. Mas, tipo, pelo que ela falou, ela aparentemente tinha uma relação ok com o pai dela, tipo, eles criaram ela, ele criou elas e tal.
Isso, é, exatamente. Tem cara de ter um bastante carinho pelo pai aqui. A guria convive com a tia, deduzo que seja irmã do pai ou coisa do tipo, então a família do pai já devia ser bem próxima, né? É, cara.
Caramba, não.
Que abuso da tua irmã. Desconfio, na verdade. Agora eu tô desconfiando do teu pai por ter criado essa irmã abusada. Cusão aqui talvez seja só... Cusão aqui talvez seja só o teu cunhado, a tua irmã e, por extensão, talvez o teu pai. Tô desconfiado até da tua índole por ser irmã dessa pessoa.
Não, não,
ai,
sim.
Que horror.
Vamos lá, como votam deputados? Emanuele?
Não, não é uma cuzona, obviamente a irmã é que tá sendo uma cuzona.
É, lembrando as opções, a gente pode dizer que a pessoa é a cuzona, que ela não é a cuzona, que todo mundo é cuzão na história, só tem cuzão aqui, ou que ninguém é cuzão nessa história.
Ah, eu quase diria que ninguém é cuzão nessa história, porque eu entendo, tá? A irmã deve estar desesperada, né, com medo do marido morrer e tal, mas... É,
talvez ela esteja mais preocupada em não ficar sem o carro caro, porque eu não tô comprar a história do... Eles têm coisas caras e luxuosas e eles não estão vendendo isso pra saúde, sabe? Tipo,
E assim,
cadê as suas prioridades?
A vida de uma pessoa querida não é justificativa pra te fazer o inferno da vida de outra pessoa querida ruim, sabe?
Sim.
Não, não, ela não é o cuzona e no caso a irmã e o cunhado estão sendo cuzões.
Então não é o cuzão, um voto. Ju?
Olha, isso não ficou claro o suficiente? Com certeza ela não é a cuzona.
Depois a gente diz que cunhado não é gente? Aí, nossa, direito dos cunhados vem nos xingar.
De todos, eu acho que o cunhado é o mais cuzão pelas histórias passadas, não necessariamente por essa história. E a irmã, eu fico meio dividida pelo menos a questão que a Manu falou. Porém, se eles têm coisas pra vender, ela que vendesse isso antes de encher o saco da guria, né?
Não, eu acho que assim, o cunhado é cuzão. Quem já se viu ficar doente sendo do estadunidense, entendeu? isso aí eu acho que tá errado também. Eu acho que tá errado. O sujeito é estadunidense, vai ter doença? Não, né? Pelo amor de Deus.
Como vota, Bru?
Não é cuzona.
Justo. Como vota a Duda?
Poucas palavras.
Eu voto que ela não é cuzona, que a irmã, tanto banco quanto a agiota estão aí pra isso.
Exato. Quer que é juros baratinho? Procura o agiota. Ele faz pra, um empréstimo pra negativado.
O agiota que tem em Tramandaí, em Ben, sei que ele é um agiota crente, que ele não mata, ele só bate.
Perfeito.
Pior é que tem mesmo.
Aqui no Chico, trabalhamos com dicas de agiotagem.
Um catálogo de agiotas que não matam. Aí tem a lista. O agiota de Tramandaí.
Agiota crente.
Só quebra a perna.
Aí concordo com vocês. Então, por unanimidade, decidimos que essa pessoa não é cuzona. Recomendamos que ela procure agiotas que não matem, agiotas crentes. E concordamos com a comunidade do Reddit. Uma coisa rara aqui.
Mas essa daí nem valeu.
Caríssimo.
Isso daí te perguntar, Hitler é cuzão?
Tá comparando...
Se não for no Paraná, obviamente, todo mundo vai dizer que, né? Não, capaz, Brinks, Paraná.
Bom, vamos então...
Catarina também.
Vamos então pra segunda história do dia de hoje. Sou eu o cuzão por me negar a cozinhar sem nozes? postado por Gloro 189 no dia 31 de julho.
Eu não sei, depende. É um esquilo?
Não, é um ser humano. São todos seres humanos nessa história.
Eu acho que se fosse um esquilo, eu acho que tá tudo bem. Ele dizia, pô, não tem nozes, eu não vou cozinhar. Mas se não for um esquilo, é difícil. A não ser, sei lá, que ele seja obrigado a cozinhar um bolo de nozes. E ele não tem nozes, tá? Daí, mas se não...
Bom, eu já digo que ele não é um cuzão, porque nozes é caro. Então tá certo ele não gastar pra cozinhar nozes. Apenas.
Não, 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 não.
Pera. Ele não pode cozinhar sem as nozes.
É.
Ah, tá, então o que ele quer é cozinhar com nozes.
Sem nozes, sem comida. Por isso que eu acho que pode ser um esquilo, entendeu?
É isso aí. Significa, a Duda já votou, então. O cara é um cuzão.
Não, agora eu fiquei confusa.
Bom, vamos ver a história, então.
Vamos dar direito à palavra ao esquilo.
Então, eu sou um confeiteiro amador. Agora nada de esquilo, tá? Eu sou um confeiteiro amador. Gosto de cozinhar como uma atividade. Costumo fazer bolos e biscoitos e compartilhá-los com meus entes queridos.
É o ratatouille de rabo peludo.
Eu tava pensando nisso.
Porque eu quero. Eu apenas comeria todos os bolos se eu não fizesse isso. Normalmente tenho muitas receitas à base de nozes e realmente gosto de usar nozes como cobertura para fazer meus bolos ficarem bonitos. Recentemente fiz um bolo para a filha de uma amiga que estava dando uma festa de aniversário e ela simplesmente adorou. Então outra amiga minha me pediu para fazer um bolo para o filho dela. Eu não sou muito próximo dessa amiga minha, mas a filha dela foi na festa dessa outra e gostou bastante do bolo que eu fiz. Então ela me pediu para fazer um bolo para ela, mas sem nozes, já que algumas das crianças que iam comparecer à festa dela tinham alergia a nozes. Eu disse que não seria o mesmo bolo, que a filha dela gostou do bolo que eu fiz, porque o meu continha nozes e amêndoas, que davam o sabor do bolo. Ela perguntou se eu poderia fazer um bolo com alguma alternativa a nozes para ter um sabor semelhante. Eu, sinceramente, acho que eu não consigo fazer com uma alternativa, então eu disse não. Então ela me disse para apenas fazer um bolo de chocolate. Eu disse a ela que ficaria feliz em fazer o bolo original pra ela, porque a sua filha realmente gostou, e essa é a razão pela qual eu faço bolos. Ela ficou chateada e disse que cabia a ela decidir qual bolo ela queria pro aniversário da sua filha. Eu disse que ela tá certa, mas que não sou eu que vou fazer esse bolo. Ela reclamou que eu tinha feito um pra outra criança, de acordo com as especificações dela. Era um bolo vegano. Então, eu deveria fazer o mesmo por ela. Eu disse que fiz isso porque a própria criança era vegana e não porque algum dos convidados. Então ela desligou na minha cara. Eu me sinto mal.
O cara tá querendo matar criancinhas com.
otário.
Eu acho que tem outro ponto aí, mas continua ali.
Eu disse, me sinto mal porque a criança gostou muito do meu bolo e queria um de aniversário, mas a mãe dela tava me irritando. Eu me sinto como um idiota, mas eu tô aqui pra perguntar. Sou eu o cuzão?
Sim.
Assim. Bota chato. Na real, não é nem cuzão, é bota chato, isso sim.
Eu acho que assim.
Camadas de tipo, por que as pessoas fazem a vida ser mais difícil do que ela precisa ser, sabe? Porque também, pelo que eu entendi, essa pessoa que tá pedindo o bolo sem nozes também não é muito próxima. E, tipo, o cara não é um confeiteiro, tipo... Era uma relação de amizade ali, não era uma relação profissional onde tu chega e diz... Ah, quero tal bolo e não esse. Tipo, E aí eu acho meio complicado numa relação de amizade a mulher dizer... Ah, não, mas pra outra pessoa tu fez e pra mim não fez. Sim, fez. Por que quis? Ninguém é obrigado. Agora, considerando que... Tem crianças alérgicas a nozes. O cara podia assim. Se eu fosse o cara, eu diria: não, eu vou fazer o bolo com nozes, porque a criança gostou. E a gente pode pensar em outra opção pra criança que não pode comer nozes e tal, né?
O cara é o último confeiteiro do mundo, eu te pergunto.
Essa mulher tá fazendo meio que um. Tu não pode fazer sem nozes? Ah, sinto muito então. Muito obrigada. Seu bolo de nozes é ótimo, procurarei outro confeiteiro.
Bem simples, não precisava xingar o cara.
Eu fiquei meio irritada, o quanto ele frisou que a filha da mulher amou o bolo dele, e adorou o bolo dele, que ele teria que fazer aquele bolo.
Isso é uma postura meio idiota.
Relaxa, sabe? Relaxa.
Bom, o cara voltou pra dar mais alguns detalhes. O cara voltou pra dar mais alguns detalhes, vamos ver o que ele disse, depois de um pouco de discussão, né? Número 1, eu não estava sendo pago, era um bolo grátis. Número 2, não é um problema cozinhar sem nozes, mas é que presumi que a criança queria o bolo porque gostou dele. Deduzo que ela não pediu porque eu fiz o bolo. Três, fiquei surpreso porque o bolo original nem tinha chocolate. Ela do nada pediu um bolo como se eu tivesse um cardápio à la carte. Eu não estava esperando por isso. 4, fico feliz em experimentar coisas diferentes em meu próprio tempo. Não preciso de dicas de estranhos me dizendo que devo ampliar meus horizontes sobre bolos. Eu cozinho o que eu quiser, não é meu trabalho, eu faço isso por diversão. 5. Não a forcei a aceitar um bolo de nozes. Eu disse a ela que só estava disposto a fazer o bolo de nozes porque era o que a filha dela havia pedido. Eu não estava tentando forçá-la a aceitar um bolo de nozes e matar crianças, caralho. 6. Não sou amigo dessa mulher em si. Ela é mais uma conhecida. Eu só vi a filha dela umas 3 ou 4 vezes. Eu conheço a outra criança desde que ela precisava ouvir "olha o aviãozinho" para prestar atenção numa colherada. E por favor, parem de me chamar de mulher. Homens também podem fazer bolos.
Mas assim, eu acho que esse cara, tipo, podia ser uma pessoa mais legal, mas ele não é, sabe? Mas
começou
isso
ruim, terminou
mas,
pior.
Mas também não faz dele um cuzão.
O cara não
eu
quer fazer
que
o bolo.
É o que eu falei, bota chato.
Mas é que assim. É um cara chato, mas não é um cara.
Ele tá arrumando uma desculpa.
É porque
ele foda não quer
fazer é que é tipo, ah, eu faço tricô, tá bom, mas você pode fazer um crochê? Não, eu faço tricô. Tipo, eu vou te dar um tricô de presente se tu quer o presente, entendeu? Ai, eu não sei, eu acho. Eu acho que um pouco eu entendo esse cara, porque com desenho tem coisas que são parecidas, que é. As pessoas têm um estilo específico de desenhar. E aí vem alguém, te pede um desenho, que daí já existe uma questão que é complicada, porque desenho pra muitas pessoas é uma profissão, elas são pagas pra isso. E aí tu ainda diz, mas eu quero em outro estilo, que não é o teu.
Mas é que bolo, é só tu fazer outro recheio. Não é, tipo, tu não tem que aprender toda uma técnica e mudar o jeito que tu desenha e tu faz as coisas. É só tu pensar num recheio diferente.
Cara, eu acho sinceramente
que muda um pouco o teor da discussão. Eu acho que muda um pouco o teor da discussão quando isso não é uma coisa paga, sabe? Ela não tá contratando o serviço do cara. O cara estaria se oferecendo pra fazer aquilo. E sei lá, o que ele tá acostumado a fazer e o que ele sabe que é bom é aquele negócio. O jeito que ele teve a abordagem dele foi meio babaca? Foi. Mas a mulher também não foi uma pessoa muito ótima, maravilhosa e compreensiva.
É, e ele podia ele propor outras ideias. Ele podia ele propor outras ideias, tá ligado? Ele podia ele dizer, ah, tudo bem, eu não faço de nozes, mas eu faço de tal coisa. Ele tava meio irredutível, assim. Acho que ele não tava. Esse cara não gosta tanto assim de cozinhar bolo. Se gostasse, ele dava um jeito.
Não, eu acho que ele não gosta tanto assim da criança. Mas.
Exatamente,
e tá tudo bem? Não tá errado não gostar tanto de uma criança que tu não conhece.
Então, é duas coisas ao mesmo tempo. Ele não gosta tanto de bolo a ponto de fazer um bolo de graça pra uma criança que ele não conhece. E também, né, não conhece a criança.
Mas é bastante abuso da mulher. É que uma coisa é que, assim, eu acho ser chato menos pior do que ser abusado.
É, okay.
Porque o cara tá sendo chato, sabe? É tipo, bah, tu não pode mesmo fazer outro bolo de outra coisa. Tipo, tem uma criança que vai, tipo, morrer se comer esse bolo, entendeu? Tipo, tá, o que pode acontecer é só a criança não comer esse bolo e comer outras coisas, que não deve ser uma coisa tão anormal assim pra uma criança que tem alergia a nozes. Mas tá, tudo bem, isso é chato. Agora, a mulher é bota abusada, né? Tu diz pra criança, ah, eu vou te dar um bolo, você gostou deste bolo? Ah, farei um pra você no seu aniversário também. Daí chega a mulher e diz, ah não, mas faz assim, assim, assado. Ah, vá, ninguém nem falou contigo aqui, nem é o aniversário dela.
É,
bom,
eu vamos tô aos concordando pareceres. Um pouco com a Manu.
A Juliana já largou dela de que só tem cuzão aqui, é esse teu voto?
Eu acho que o maior cuzão é a mulher, que é abusadíssima, o cara é só, tipo, chato e... Ai, relaxa, sabe?
É, mas eu acho que a criança calma. Que tem alergia a nozes também tem um pouco de culpa.
Ai, não
tem nozes em muita coisa no mundo, entendeu? Se vai ter alergia de uma coisa, vai ser nozes ainda.
Ok, lembrando as opções. Ele
essa
é
criança
cuzão,
não é um skill.
Ele é cuzão, ele não é um cuzão, todo mundo é cuzão ou ninguém é cuzão. Teu voto, Ju.
Eu acho que todo mundo é um cuzão, só que ele é um cuzão um pouco menos cuzão.
E
ele
o teu...
é mais...
Ele é mais?
Não, pode continuar. Não, eu ia dizer que ele é mais chato do que cuzão, mas tudo bem.
É um xarope. É o bom e velho xarope.
É.
Como vota Duda?
Eu voto que todo mundo é cuzão. E... é isso.
Bru?
Concordo com as minhas amigas. Tô com uma mulher de poucas palavras hoje.
Como vota Manu?
Eu voto com a orientação do partido aí. É porque eu acho que todo mundo é cuzão. Eles são cuzões de sabor diferente. Que ela é o cuzão do tipo abusada, ele é o cuzão do tipo chato. Mas no fim é todo mundo cuzão, entendeu?
Exatamente. É bem
que eu não convido pro meu aniversário. Não, é nem que traga bolo de noz e chocolate.
É bem complicado, porque eu talvez votasse que ninguém é o cuzão, mas os argumentos de vocês me convenceram. Claramente eles estão, eles são cuzões no mesmo nível. E aí, à medida que quanto mais um é cuzão, mais o outro é cuzão, então acho que só tem cuzão aqui. Esse é o nosso veredito?
Mas quem somos nós pra julgar, né? Além de pessoas que comem bolo de todos os sabores. Se quiser dar um bolo pra gente, inclusive, eu aceito.
Divergimos da comunidade. O subreddit decidiu que ele não era o cuzão da história. E o cuzão era a mulher.
Ah. Não acho tão ruim assim a decisão do subreddit. Normalmente eu não concordo com as decisões, mas essa tô mais inclinada a concordar.
É, não, a galera tá passando pano pro cara, não tem jeito.
Mas é que o cara é chato.
É que isso. Ele militou no fim, né? Por favor, pare de me chamar de mulher. Homens também podem assar. Foi por isso, gente.
Ele assustou. É um homem que assa, galera. Como é que vocês não vão passar um pano pra ele?
Ele usa avental sem camiseta.
Ai, que nojo!
Porra, Duda!
Imagina que eu não precisava num domingo à noite.
Tá ligado? Quinta à noite. Aqueles caras bombados que ficam fazendo comida de, tipo, tênis com meia, bermudinha, sem camiseta e um avental.
E o avental aparece um mamilo. Pra mim, isso é o que ofende,
sabe? Os mamilos aparecendo nas laterais do avental.
É.
Homens também podem cozinhar. Tipo assim,
homens também têm mamilos.
Esse cara, tipo, preparando um bolo, outro bolo qualquer, contando pra ti essa história, dizendo, e tu acredita que acharam que eu era mulher no Reddit, tá ligado? Homens também podem cozinhar.
Homens também podem mostrar seus mamilos. Não, pera.
É, no Instagram não podem, dependendo do enquadramento do mamilo, cai a foto. Nossa próxima história, o título é: sou eu a cuzona por chamar o marido da minha irmã de inútil? São muitos cunhados aqui.
É cunhado, né, gente? É cunhado. Já, né? Tem que ver isso aí.
É a mesma história lá da primeira continuação.
Foi postada por throwaway9876-57 no dia 13 de julho. Sou uma mulher de 17 anos. A minha irmã de 34 anos me ligou dizendo que teve uma emergência no trabalho dela e ela precisa estar lá o mais rápido possível e precisava de mim para cuidar dos filhos dela, porque ninguém mais consegue. Corri até lá apenas para encontrar o seu marido trancado em uma sala de jogos, o seu marido trancado na sua sala de jogos, jogando videogame. Perguntei por que ela me ligou. Perguntei por que ela me ligou, se ele tava em casa, e ela disse que ele não queria ficar de babá, porque era seu único dia de folga. A minha irmã não. Foi...
Ele nunca ouviu falar em vasectomia? Que ele devia ter feito antes, no caso, né?
A minha irmã foi pro trabalho e eu fiquei com as crianças. Eu estava trocando a fralda do bebê e as outras crianças queriam um lanche. Eu disse a eles pra irem pedir pro pai fazer um lanche pra eles, já que o bebê tava bem sujo, eu demoraria um pouco pra limpar. Bem, o pai deles os mandou voltar e pedir pra mim de novo. Então, depois de limpar o bebê, fiz um lanche para as crianças e o pai deles saiu pra comer e me disse pra não deixar as crianças interrompê-lo em seu dia de folga. A propósito, ele trabalha em casa, meio período, 6 dias por semana.
Ah, não. Pra mim já chega.
Não. Eu tô com vontade de entrar nessa história e socar a cara desse maluco. Vocês não estão entendendo. Não, pelo amor de Deus.
Então eu meio que estourei com ele e disse que era meu dia de folga também e que ele é um pai e marido inútil se a sua esposa tem que confiar na irmã adolescente em vez do próprio marido. Ele começou a me dizer que eu tava sendo desrespeitosa e que eu não entendi o quão difícil é ser ser pai. E eu disse a ele que ele claramente não entende o quão difícil é, já que ele considera agir como pai de seus próprios filhos ser uma babá. Ele acabou me expulsando e, aparentemente, a minha irmã foi forçada a voltar pra casa porque ele disse que ela que precisava dar um jeito, já que eu sou irmã dela. Eu sinto que sou acusona.
Cara, de amuletar a pau essa pessoa.
Não.
Cara, eu tô rindo, mas é da reação de vocês, eu juro. Eu tô achando muito bom. Tô achando expressivo e tô me identificando talvez demais com a reação. Porque a minha irmã tá com raiva de mim. O marido dela tá com raiva de mim, a minha mãe tá com raiva de mim por causa do drama que eu fiz, mas o meu pai achou isso engraçado e concorda comigo. Eu definitivamente não precisava xingar ele, mas eu odeio muito esse cara. Também discutimos sobre outras coisas no passado, então já não temos um ótimo relacionamento. A minha irmã tá dizendo que eu preciso me desculpar com ele, e ele tá ameaçando não me deixar fazer parte da vida das crianças se eu continuar a desrespeitar ele.
Não vai durar muito, ele vai precisar de alguém pra cuidar das crianças daqui a pouco mesmo.
Esse é
o tipo de... Queridinho, tu não pode me ameaçar de não fazer parte de uma coisa que tu também não faz parte, que é a vida dos teus filhos. Haha.
Concordo com a Emanuele.
Não, é inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. É tipo 17 anos. É tipo uma criança cuidando de outras crianças, entendeu?
É. Não, e cara, tu tem filhos, entendeu? A qualquer momento da tua vida, tu vai ter que largar tudo pra cuidar dessas crianças. Não importa se é o teu dia de folga, não importa se tu trabalha 20 horas por dia. Em algum momento, tu vai ter que largar tudo e participar dessa criação. Vai ter que participar de cuidar dessas crianças, porque vai acontecer algum problema na vida dos outros.
Então, que tipo de pai tira dia de folga?
Sabe? Pelo amor de Deus.
Tipo assim, o que tem de pais que gostariam de ter um dia de folga pra ficar com as crianças, tá ligado?
Assim, a única coisa...
Primeiro... Eu falo que algumas pessoas deveriam ser proibidas de se reproduzir, as pessoas ficam, que horror.
Deveriam.
Essas pessoas chamam homens. Eu acho que devia impedir, mas, né, parece que o jurídico aí acha essa opinião muito radical, então eu tenho que dizer que quem tem ela sou eu, não é a rádio. Ah. Mas a coisa que eu fico pensando, no início eu pensei, só diferente dela, eu acho que, tipo, eu diria, tipo, pro homem, vai lá pro teu quarto e eu vou ficar com essas crianças até minha irmã chegar, porque, coitada, se ela teve que voltar de um compromisso profissional... Talvez isso tenha, tipo, cagado um pouco a carreira dela, mais do que já deve ser cagada por ela ter um marido que, obviamente, não dá nenhum tipo de apoio, né? Então, mas, agora considerando que a irmã ficou do lado do traste, que ela chama de marido, eu queria que fosse possível tirar, eu se fosse ela, esperava a criança bem pequena se cagar, sujava ela toda de novo e dizia, retirei a limpada que eu dei nessa criança também.
Catava a fralda do lixo.
Botava de volta.
A menina voltou pra dar mais alguns detalhes da situação. Uau, eu não esperava todas essas respostas. Obrigado, pessoal, pelos seus comentários. Para as pessoas que me enviaram fotos do pau ou mandaram me matar, que porra foi essa? Por que isso? Meu Deus, vocês são loucos. Essa é a internet. Denuncia. Para quem perguntou, não, ele não cuida normalmente das crianças. Minha irmã os leva para a creche durante o dia e pega eles no caminho para casa. Ela é quem ganha o dinheiro da casa e a principal cuidadora das crianças. Além disso, recebi algumas perguntas do tipo, ela te paga? Não exatamente, mas ela me leva aleatoriamente pra fazer compras caras. E compra, de vez em quando, coisas da minha lista de desejos da Amazon. E não tenho nenhum problema com isso. Eu realmente amo essas crianças, não tenho problema em ser babá delas. Adoro ficar com elas. Eu também não culpo minha mãe por ela estar com raiva de mim. Ela está assim por causa do marido idiota da minha irmã que mandou uma mensagem pra ela com uma versão muito diferente do que aconteceu. Ele disse que eu estava sentada, mexendo no telefone o tempo todo, sendo uma preguiçosa, e as crianças estavam me implorando por um lanche. Além disso...
Sim, elas estavam implorando por um lanche arrombado, porque elas estavam com fome. Só que a menina estava com mão em cocô. Cocô de criança, lanche pra criança. Cocô, criança, lanche. Não dá pra botar tudo junto, entendeu? Tu queria o quê? Que ela desse cocô de criança pras tuas crianças comerem? Não, né? Então...
Também perguntaram se eu gritei com ele na frente dos filhos. Não é o caso, foi uma conversa particular. Eu posso postar uma atualização mais tarde, mas nada realmente aconteceu no dia anterior, nada realmente aconteceu ontem, então eu não tenho muito a dizer, ninguém se desculpou com ninguém ainda.
Perguntaram se eu gritei com ele na frente dos filhos. Não, mas deveria fazer na próxima vez. Porque essas crianças precisam saber que aquele exemplo de homem não é o exemplo a ser seguido.
Isso, quando eu li esse lance de, tipo, as pessoas perguntando se gritou na frente dos filhos, eu pensei, meu, mas qual que é o problema, tá ligado? Tipo...
Não, tá, o problema é que gritar não é uma boa ideia. Gritar não é uma boa ideia. Né? Não dá,
só que tem um tom moralizante de, tipo assim, nossa, você fez este pai passar vergonha na frente das crianças. Tipo, meu, olha a situação, tá ligado? Tipo, seu pai merece.
É melhor fazer passar vergonha agora, entendeu? Do que fazer passar vergonha na terapia depois, porque esse pai vai passar tanta vergonha na terapia dessas crianças... Que talvez ele tivesse, se ele pudesse calcular bem, ele agradeceria essa menina agora. Então, às vezes o cara tem que fazer o cálculo do prejuízo.
É verdade, o cara deveria entender como um aviso, né? Vamos aos votos?
Gente, como é que vocês agora, imaginam esse cara?
Foto do negócio é... Pra mim, eu imaginei ele igual o Rodolfo, aquele do Big Brother, sabe?
Eu tava pensando, excelente. Tipo, por assim, tipo, Lucas Luco, Gustavo Lima, uma coisa assim, sabe?
Uhum.
Um bombadão, cara, tipo... chegando com um controle de videogame na cozinha pra falar pra mulher não deixar, pra guria não deixar as crianças lá incomodar ele. Eu imaginei exatamente.
Eu tô jogando meu videogame, eu tava
de
jogando
bermudinha,
FIFA.
Bermudinha clara ainda.
E tem...
A bermuda branca.
E a barba
e sem camisa,
fitinha,
e sem camisa.
Assim.
Bombado, sem camisa.
Mas, certo. Assim, uma coisa que ela falou assim, ah, você é paga pra isso? E ela disse, ah, não exatamente. Não, a resposta é não. Ela não é paga pra isso. Porque existem pessoas que cuidam de crianças e elas são pagas pra isso. Elas são pagas por esse trabalho e porque elas estabelecem essa relação com aquelas pessoas. Irmãos, ainda mais se é uma irmã bem mais velha que tem dinheiro, dão presentes pra irmãs, presentes caros, presentes da lista da Amazon, e isso não é pagamento pra cuidar dos, da prole dela, entendeu?
Eu pelo menos que não. Eu ia retribuir um favor, não um pagamento. Pagamento
não.
Tu não, pode
não
cuidar das crianças e você pagar
um
50 reais.
Aquela coisa meio de, tipo, ah, ela dá presentes como uma forma, eu entenderia como uma forma de gratidão. Tipo, ah, tu tá fazendo uma coisa por mim, eu quero fazer uma coisa, te dar um presente, te dar um mimo.
Ah, é que eu acho... Querendo dizer, gente, eu acho que eu usei a palavra errada, perdão.
Eu vou pensar, me dar um carro,
entendi.
Então. No mínimo. Porque,
presente
sério,
que eu quero
não.
É uma babá profissional pros teus filhos.
Não, porque é assim, eu... Ai, é que eu fico muito puta... Com a ideia que as pessoas têm às vezes. Talvez
presente que eu quero um divórcio desse
trabalho. Talvez porque eu já tenha passado por experiências parecidas disso, que tipo, pessoas que acham que podem negociar algumas coisas com coisas materiais. Eu estou cuidando das tuas crianças. É a porcaria da tua prole, entendeu? São tipo seres humanos, acredite tu ou não, seres humanos, que vão ser pessoas um dia. E, a propósito, eles têm o teu DNA. E alegadamente tu tem carinho por eles. E é disso que eu tô cuidando. Daí tu vai me dar um iPhone novo? Ah, enfim, esse iPhone no marido dela lá.
E a guria gosta das crianças. Tipo assim, a guria gosta das crianças, provavelmente cuidaria de graça. Eu entendo que é só uma irmã mais velha que tem uma situação financeira boa o suficiente pra dar presentes e mimos, como a Bruna falou, pra irmã mais nova. Eu acho que os presentes não têm relação nenhuma com tal como babá, tá ligado?
É, eu acho... E tipo, acho... Se a irmã dela pensa que tem alguma coisa a ver, tipo... Já tá aí no erro, entendeu? Porque daí ela pensa que tá pagando. Porque eu... Isso é uma coisa muito importante pra mim, pelo menos. Que é... Favores, tipo, não tem como tu pagar com coisas materiais. Porque senão não são favores. É um trabalho que pode estar sendo bem remunerado ou não. Daí teria que botar na ponta do lápis os presentes que a mina deu. Calcular o horário de uma babá. Calcular o prejuízo de ter que conviver com o traste daquele marido, porque se eu fosse babá, pagaria, cobraria mais por ter que cuidar do ser humano adulto também. Entendeu? E aí botaria ali ver se tá valendo a pena na ponta do lápis. Porque, tipo, o que eu tô te fazendo é um favor e o que tu vai ficar me devendo é um favor, entendeu? Talvez eu tenha assistido Poderoso Chefão demais. Ah, não, é no Lucifer que ele se deve favor, não tem como pagar
não,
com dinheiro.
Também.
É?
No...
É, eu acho que é isso.
Todo,
mas
base
é,
da máfia.
É, enfim, não venha me com lista da Amazon, entendeu? Honestamente, olha, essa tua irmã aí também, ó...
Me desconfio do pai de vocês que criou você. Ah, por sinal, palmas pra esse pai que achou graça na situação e ficou do lado da guria, tá ligado? Uhum. Isso tem bem cara de ser um pai que já não gosta
que não gosta do cara, né? Com razão.
Do caso
do obviamente.
Porque
por sinal,
parece muito rolê de, tipo, a mãe que fica puta porque, meu Deus, como vai ser o almoço de família agora. E o pai que tá, tipo, esse cara é um puta de um folgado mesmo, tinha mais o que gritar com ele. Obrigada, minha filha, por ter feito isso.
Isso, eu vi isso também. Eu também senti isso.
É.
E assim...
Mas eu imagino que talvez tenha alguém ouvindo agora e pensando que eu sou uma pessoa ingrata ou qualquer coisa assim. Sou mesmo. Porque a minha política é... O presente está dado? Tá dado. Foda-se. Presente dado é dado, não é pedido, entendeu? Se
presente
tu deu o
é presente,
presente deu, tá certo, acabou. Tá, não tô te comprando nada. Tô, tipo, fico feliz. O teu pagamento é a minha felicidade. É pra isso que serve presente, entendeu? Do mesmo jeito, se eu dou um presente pra alguém, a pessoa pode me dar um tiro depois. Não importa, eu dei o presente porque eu quis. Eu não vou cobrar depois, o presente tá dado, não me arrependo. Posso até por dentro ficar amargando, mas em nome da minha honra, eu jamais cobraria um presente depois. E é, nossa, eu tô tão brava com essa família, tão brava. Ah, oh, meu Deus.
Vamos aos vereditos. Vou deixar a Emanuele pro final, que ela tá muito afetada. Como vota a Bruna?
Tá puta.
Eu?
Bru.
Ah, eu voto que o cara é um grande cuzão, a guria não é, obviamente. Pelo amor de Deus.
Emenda a Duda, então. Duda?
A guria não é, o cara sim. Já... Muito heterotópico.
É, tô vendo um consenso se formando, Juliana.
A guria não só não é uma cuzona, como deveria ter dado, além de o amijado no cara, um socão no meio da fuça dele pra ele aprender a ser pai direito.
É um chute no saco.
Tinha que ter pego a fralda suja do neném jogada em cima.
Estregado na cara. Nossa, isso seria ótimo. Meu Deus, Bruno, eu preciso me vingar de alguém, eu vou entrar em contato contigo. É.
Manu?
Sem palavras, amor.
É óbvio que o cara é um cuzão. E, na verdade, o único erro dessa guria foi não ter levado essas crianças junto, entendeu? Porque eu não sei se essa família tem condições de tutorar essas crianças. Porque o cara é um lixo e a mulher, tipo, compactua com ele ser um lixo, assim? Não dá. Não, eu não sei se eles estão aptos a cuidar de crianças.
Concordamos com a comunidade do subreddit, que decidiu que ela não é a cuzona da história. Que é meio óbvio, né? Convenhamos, que história absurda. Vamos pra próxima?
Bora.
Deixamos não, não o sei, Rodolfo não sei Gamer se
eu,
pra trás.
Não, não, olha, eu não sei se eu consigo deixar um negócio desse pra trás.
Fica ressoando. Procura a gente lá no @tibicotair, seja no Instagram, no Twitter, pra conversar um pouco mais sobre esses causos.
É, se quiser dar presente pra gente, pode dar também. Como já dá pra ver, o meu agradecimento é simplesmente um muito obrigado. Pode ter certeza que eu fiquei feliz se o presente foi bom. Né? Porque também, sei lá, a pessoa chega e me dá um bolo de nozes, entendeu? Não, pode mandar bolo de nozes pra gente se quiser, mas é isso aí.
Sou eu o cuzão por cancelar a festa de aniversário do meu filho quando eu descobri que ele arruinou o moletom do irmão falecido do meio-irmão dele.
Nossa senhora!
Vamos lá, mais uma vez. Sou eu o cuzão por ter cancelado a festa de aniversário do meu filho, porque o meu filho arruinou o moletom do irmão falecido do meio-irmão do meu filho, entendeu? Vamos ler aqui, que a gente vai entender.
É, eu acho que isso daí...
Irmão falecido do meio-irmão.
Eu acho que isso daí vai terminar com todo mundo devia fazer terapia. Mas vai lá.
Postado por AT466433 no dia 3 de agosto. É uma situação complexa, vou dar o meu melhor pra explicar. Eu, homem de 45 anos, tenho um filho biológico, Léo, de 16 anos, do meu relacionamento anterior. Casei-me com a sua madrasta, que é mãe de dois meninos. O Connor, 20 anos, falecido... E o Derek, 12 anos. Entenderam?
Ah, tá. Eles não são meio-irmãos.
Ah, eles são... É, exatamente. Eles são irmão emprestado. Irmão de casamento.
São...
Porque é diferente.
É, nunca tive o prazer... Tem qual que é a expressão pra isso?
Irmão emprestado é o mais...
Irmão emprestado. É. Vai ser essa, então. Nunca tive o prazer de conhecer Connor, que morreu tragicamente em um acidente de moto. Derek ficou tão arrasado com essa perda e, embora já faça anos, ele ainda está enlutado. Eu vi toneladas de fotos e vídeos de Connor e me esforcei para saber como ele era. Isso era uma forma de compartilhar a dor de Derek e estar lá para ele, dar um ouvido, um ombro reconfortante. É seguro dizer que Derek e eu criamos um forte vínculo bem rápido, mas o meu filho Léo não é próximo de Derek. Compreensível porque nem todos os irmãos e meios-irmãos são iguais. No caso, nem todos os irmãos e irmãos emprestados são iguais. Léo e Derek são diferentes em tudo, o que não é uma coisa ruim, mas Léo se autodenomina do tipo brutalmente honesto, faz comentários insensíveis sobre Derek na maior parte do tempo.
Cusão, né? É o nome. Se você acha que é brutalmente honesto, o nome do teu é cusão.
Normalmente, disfarçados como conselhos. Derek nunca reclamou, então eu tive que intervir e dizer a Léo pra parar de ser insensível, especialmente com seu meio-irmão, sobre Connor e sua memória. Léo dizia, ok, entendi, não farei de novo. Meu irmão, no caso, o irmão emprestado. Dias atrás, Léo queria sair com amigos e perguntou a Derek se ele queria ir junto. Derek concordou e colocou o moletom de Connor antes de sair. Léo comentou sobre o moletom, disse que era feio, pediu que ele colocasse outra coisa, mas Derek insistiu em usar ou não ir, e o Léo desistiu de pedir para ele tirar. Horas depois, Derek voltou para casa chorando com o moletom na mão. Ele disse que Léo e seus amigos o cortaram em pedaços, cortaram o moletom em pedaços, enquanto ele estava no banheiro, depois que tinham convencido ele a tirar o moletom. Eu fiquei furioso. Perguntei pro Léo e ele disse que era a ideia de um amigo dele. E aí disse que tinha que fazer isso, porque Derek usa o moletom em todos os lugares, parecia velho, constrangedor. Eu lembrei a quem esse moletom pertencia, e ele disse, e daí, talvez isso o ajude a seguir em frente na vida. Eu disse a ele que seu aniversário foi cancelado, seus amigos não são mais bem-vindos, ele teve um ataque dizendo que seu aniversário era um direito, não um privilégio, que eu não posso cancelar o aniversário. Ele fez minha ex criticar minha decisão, e ela quis sediar a festa de aniversário na casa dela. Mas eu recusei, porque ele tá de castigo, é sem festa em lugar nenhum. Ela e sua família dissertaram que eu era horrível e ridículo e me pediram pra pensar em como o Léo vai me odiar por causa disso. Mas eu insisti que ele precisava de punição por ter feito o seu irmão emprestado passar por isso. Ah, uma nota. O moletom pertenceu a Connor quando ele era mais jovem. Derek guardou o moletom. E aí?
Que idade que tem esse aí?
O Derek tem 12 anos e o Léo tem 16. O Léo Connor, 20.
Ah, não, meu.
Psicopata. Psicopata.
Filho da puta. Cara.
Filho da puta não, do caralho. Tipo, é uma criança, sabe?
Eu tô arrasada.
Com uma criança.
Eu tô.
Pô, cancelar o aniversário é pouco.
Não, então, sabe que é, qual é o problema? É que assim, cancelar o aniversário não vai resolver nada.
O que que resolve? O que, não, que tu falou no começo da história?
Uma tunda de laço.
Só que também.
Deixando claro que eu não sou a favor de bater de crianças, tá? Violência nunca.
É, e mesmo que sejam adolescentes, anos. É, mesmo adolescentes. Tipo, sabe qual é. Sabe o que é foda? É que assim, esse pai, a gente tá ouvindo a versão do pai. Não resta dúvida nenhuma de que, tipo, foi, o que aconteceu foi, tipo, muito triste e muito cruel de uma criança com a outra. Tipo, não tem dúvida sobre isso. Mas a gente tá vendo o pai desse piá contar a história. E aí, assim. A gente não sabe todo o contexto dessa família. E é muito, tipo, falando assim do jeito que falou, parece que simplesmente ele tem um monstro nazista dentro de casa, que é assim porque, sei lá, nasceu com o mal dentro de si. E poxa, crianças e adolescentes, como é o caso desse piá, eles são fruto da educação que recebem, sabe? E tipo... Eu tô tentando elaborar isso de um jeito que parece que eu tô passando pano pro pequeno monstrinho rasgador de moletons. Mas, é assim, imagina que de repente teus pais se separam, aí teu pai se casa de novo, tem uma outra criança nessa casa, tem uma outra criança que está nessa casa, mas não está mais, e tipo, que é a presença de um irmão que morreu. E aí, o teu pai se dá tri bem e se aproxima de uma daquelas crianças. E a gente não sabe mesmo como é a relação delas. Tipo, quando vê, essa criança tem uma série de privilégios por causa, tipo, da morte do irmão. O que eu não tô dizendo que tá errado, porque eu acho que uma criança ilutada precisa mesmo de atenção, sabe? E aí, quando vê, esse cara é um cuzão com o filho dele. Porque é muito mais fácil tu ser legal com alguém que não é tua responsabilidade. E a verdade é que o piazinho novo que perdeu o irmão não é a responsabilidade do pai do Derek ali. Não, é. Bom, do destruidorzinho de moletom. Tipo, é muito fácil tu ser cuzão com uma criança que tu é responsável pela educação, sabe? E ser legal com a outra. E aí, tipo, eu apostaria que existem camadas e camadas de problemas nessa relação aí. E, tipo, não tá certo. E nada vai justificar ter feito isso com o moletom da outra criança. Só que eu não acho, assim... A questão não é dar a festa ou não. Mas é, tipo, eu não acho que cancelar a festa vai, tipo, fazer a criança virar uma boa criança, sabe?
Mas é que não é uma criança. Ele tem 16 anos. Ele é um adolescente. E ele tem que entender consequências. Tipo, tu é um filho da puta, tu perde direitos. É isso?
Então, mas o que eu quero dizer é que eu acho que alguém de 16 anos, tipo, essa foi uma forma, eu acho, né, eu não tenho contexto disso, mas eu acho que essa foi uma forma muito infeliz e, tipo, com consequências muito duras pra outras pessoas de demonstrar, provavelmente, tipo, algum tipo de mágoa, de ressentimento, de falta de atenção por parte do pai, entende?
Mas também é um bagulho que...
Nisso.
Tipo assim, precisa ser uma criança meio ruinzona já, meio psicopata aí, como foi mencionado, pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Ele é um coitado, mas ele também é um ruinzão. Ju?
Não, eu ia dizer que eu acho que parece muito que ele ficou ressentido e magoado pelo pai ter criado uma relação tão próxima com a criança, sabe? E que talvez ele não se sentisse Isso, né, fazendo uma leitura, tirando do meu cu.
Mas, tipo...
Que ele não se sentia tão próximo do pai, tão acolhido pelo pai quando passou por alguma coisa. E daí desconta isso na criança, sabe? Porque é o elo mais fraco. Porque, tipo, é a pessoa que ele consegue exercer alguma coisa, tipo, alguma forma de agressão, alguma coisa assim.
É, e esse pai, pelo que ele escreveu ali, ele não parece uma pessoa que tem uma grande autorreflexão. Porque, pelo que eu vi, ele só falou do como ele foi legal com a outra criança, mas ele não vê nenhum problema nele em momento nenhum. Ele não diz, ai, será que eu posso ter feito algo para meu filho? Não, ele só diz, tipo, porque eu sou um pai e um padrasto tão legal que me aproximei da dor do meu enteado. Olha que coisa incrível. Alguém que agora faz parte da minha família e eu me aproximei da dor dele. Pelo amor de Deus. Dá um prêmio pra esse cara.
Isso, fazer o mínimo. A questão dele é se ele é um cuzão por ter cancelado a festa. O que vocês acham?
Não,
eu acho que não.
Então, é por ter cancelado a festa?
Ele pode ser meio burro, tipo, pode até não ser uma ideia boa no que diz respeito, tipo assim, não vai resolver a situação, sabe? Mas cuzão? Não.
Eu acho que o negócio, o Piá tem que entender as consequências e o cara fez isso, independente de, tipo, ai, sei lá, se ele deu motivo pro Piá ser um filho da puta com o outro, sabe?
Mas é que eu me pergunto, eu não sei, é que eu acho punição um tiro que é muito fácil sair pela culatra, porque isso é um preço a se pagar, sabe? É tipo, bah, uma festa absolutamente não paga, nossa, nem tipo, todas as festas do resto da vida daquela criança paga.
Mas é uma coisa que ele queria muito, que ele tava provavelmente esperando e que os amigos, que também provavelmente são uns idiotas, iam tá, e eu detesto gente que sente que sai por cima das coisas, sabe? Tipo, fez o Piá de 12 anos ficar triste e não vai ter nenhuma consequência por isso, vão estar lá se divertindo na casa do guri que provavelmente vai estar triste ainda, sabe? Mas eu detesto gente que sai por cima. Não, tipo, tu tem que lidar com pelo menos, não é ser punitivista, mas é lidar com consequências das suas ações, é isso? Tipo.
Tá.
Gente, não, eu tô amando...
Não, pode falar, não vou falar mais.
Gente, eu tô amando discutir com vocês, essa história é muito boa. No entanto, o nosso programa tá chegando ao fim e eu vou coletar os votos. E aí, como votam? Começando pela Duda.
Ele não é um cuzão e tá certo, isso daí é pura psicologia em cima desse guri, tá na idade dele aprender a fazer as coisas sem ser um cuzão. Então o guri é um cuzão.
Interrompi a Ju quando ela tava falando, como é que tu vota, Ju?
Concordo que ele não é um cuzão e que esse piá tá precisando... Na verdade, todo mundo tá precisando de terapia. A criança que tá lidando com o luto, o outro que tem que lidar com o luto da criança e com o filho, e o filho que não sabe lidar com as coisas também.
Eu disse isso no início, que isso vai acabar com todo mundo precisando de terapia.
A Emanuele tava certa desde o título.
Como vota, Bru?
Eu acho que ele não é um cuzão e concordo com a terapia.
E tu, Emanuele, consolida esse relatório?
Não, não voto com orientação do partido, senhor relator.
Tu acha que ele é o cuzão?
Eu acho que ele é.
Uhum.
E não é, e veja bem, é assim, não é por cancelar exatamente a festa que ele é um cuzão ou por descancelar. É que eu fico me perguntando, primeiro que quando tu vai punir a criança, eu acho que é muito importante pensar, tipo, como tu tá punindo. Porque às vezes tem punições que, tipo, não estão relacionadas uma coisa com a outra. E, tipo, qual é o significado de uma festa de aniversário? É comemorar a vida e a existência daquela pessoa. Então, tu não pode cancelar a comemoração da vida de alguém, mesmo que ela tenha feito algo errado. Portanto, o aniversário dele seria comemorado. Mas, sem os amigos, e seria com certeza uma festa muito diferente da que ele estava imaginando antes. Mas a sua vida ainda assim seria comemorada.
Mas eu duvido que ele, agora, por exemplo, vai ignorar o aniversário do guri. Não, ele cancelou uma festa, ele não cancelou o aniversário
Bruna,
dele.
As pessoas são tão cuzona com os filhos às vezes. Nossa senhora. E, tipo, o pior é que provavelmente, tipo, dependendo de como esse cara vai agir, vai só alimentar a mágoa e esse piá vai se tornar ainda mais cruel com o outro e daí o pai vai começar a ser ainda mais duro com ele. É tipo, assim, basicamente, ser cuzão com as pessoas não é uma boa ideia. E aí, tipo, a verdade é que esse piá precisam de terapia e esse piá, obviamente, cara, alguém que faz algo tão ruim pra um irmão, sabe? Tipo, ok, não é um irmão. É um irmão emprestado, mas faz algo tão ruim pra alguém do seu convívio tão próximo, tipo, essa pessoa precisa, ainda mais se é uma criança de 16 anos, gente. Tipo, não é à toa que a gente não deixa a gente da cidade beber nem votar. É tipo, porque eles não estão prontos pra fazer escolha sozinhos. Tipo, alguém precisa dar atenção pra essa criatura.
Tu não tá de todo errada e serve de alerta de cuzão pra esse cara. Ele precisa se cuidar com algumas coisas que ele pode estar deixando passar. Mas tu foi voto vencido. Até porque eu concordo que ele não é o cuzão. E eu acho que cancelar o aniversário tá aí dentro do plausível das coisas que ele tá autorizado a fazer. Mas preste atenção no resto que tá fazendo. A gente, no caso, concordou com o subreddit. O subreddit votou junto conosco dessa vez. A gente concordou um monte com o subreddit hoje, né? A comunidade pois decidiu é, que ele não é o cuzão da história. Acho que a galera tá se endireitando. O pessoal lá no Sou Eu o Cuzão, no Am I the Asshole, tá se endireitando. Tá começando
eles têm ouvido o Tibico.
Tem ouvido o Tibico, é. Eles estão prestando um pouco mais atenção.
Ou a gente tá sendo corrigido pelas pessoas do subreddit.
É verdade. A gente que tá cada vez mais próximo. É isso por hoje, gente. Muito bom julgar outras pessoas com vocês. Espero que quem tá nos ouvindo tenha se divertido também. Larga lá sua opinião no @tibicoaltair. E boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.